Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva até às 18 horas de hoje. Segundo o comunicado do IPMA, prevêem-se períodos de chuva aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada um pouco por todo o país, assim como agitação marítima, com ondas de noroeste que podem atingir 4 a 5 metros em 10 distritos entre a tarde de hoje e a tarde de quarta-feira. Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro são as regiões que podem vir a ser afetadas entre hoje e quarta-feira pela precipitação e ondulação mais encorpada simultaneamente. O arquipélago da Madeira está sob aviso laranja, o segundo nível mais grave de 3, devido à previsão de ventos fortes e agitação marítima entre quarta e quinta-feira, mas o IPMA já colocou ambas as ilhas no nível amarelo na manhã de hoje. A costa norte da Ilha da Madeira, Porto Santo e as regiões montanhosas daquela região vão ser as mais afetadas. O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. Dois professores do Instituto Politécnico de Beja, Aldo Passarinho e Miguel Tavares, e uma investigadora de fora, Ana Paula Ruiz, são os candidatos às eleições para a presidência da instituição marcadas para esta terça-feira. Em declarações à agência Lusa, Miguel Tavares explicou que a sua candidatura resulta de um forte sentido de responsabilidade institucional e da necessidade de fazer com que a instituição assuma um papel ainda mais central como motor de desenvolvimento da região. Numa região com grandes desafios demográficos e económicos, a instituição tem uma responsabilidade acrescida na formação de pessoas, na criação de conhecimento e na ligação efetiva à comunidade e ao tecido empresarial, e é esse papel que quer reforçar e aprofundar, disse o candidato. O docente do Departamento de Engenharia do IPBeja, doutorado em Engenharia Eletrónica e de Computadores pela Universidade Nova de Lisboa, destacou como medidas estruturantes da sua candidatura a modernização da oferta formativa, a realização de projetos conjuntos com empresas e instituições do território e a aposta na transformação digital. Por sua vez, o candidato Aldo Passarinho garantiu à Lusa que o seu propósito resulta de um percurso institucional sólido e da convicção de que o Instituto está preparado para afirmar um novo ciclo de desenvolvimento. Segundo o antigo próprio presidente, é fundamental reforçar o papel do IPBeja como instituição resolutiva, comprometida com a sustentabilidade, capaz de transformar conhecimento em impacto económico, social e cultural no Baixo Alentejo. O mandato será centrado numa governação transparente e orientada para resultados, com redução da burocracia e investimento nas pessoas, na ciência e na atratividade da instituição, assumiu o professor do Departamento de Artes, Humanidades e Desporto do IPBeja. Entre outras prioridades, Aldo Passarinho, doutorado em Artes e Educação pela Universidade de Barcelona, disse querer realizar uma auditoria financeira e jurídica ao Instituto, assim como divulgar um relatório com a situação atual da instituição e normalizar as relações organizativas internas. Já Ana Paula Ruiz, investigadora na Universidade Católica de Lisboa e do Algarve, afirmou também à Lusa que a sua candidatura tem como base a sua consciência de que o IPBeja tem um potencial muito significativo que ainda não está totalmente concretizado. O que me move é precisamente contribuir para transformar esse potencial em resultados, através de uma abordagem estruturada, baseada em evidências e orientada para a execução, argumentou a igualmente doutorada em Psicologia das organizações pela Universidade do Algarve. A candidata, que é também enfermeira, defendeu que o Politécnico de Beja não precisa apenas de visão, mas sim de execução, centrado num sistema mais integrado, eficiente e orientado para a decisão baseada na evidência. E disse pretender formular o sistema interno de garantia da qualidade, transformando num instrumento estratégico de gestão, criar um sistema digital de gestão académica e administrativa, ou reforçar a ligação ao tecido empresarial do território, entre outras medidas. O novo presidente do Instituto Politécnico de Beja, atualmente liderado por Maria de Fátima Carvalho, que não será candidata, é eleito pelos 23 membros do Conselho Geral, 11 representantes dos professores, 3 dos alunos, 1 do pessoal não docente e 6 membros cooptados, assim como o presidente e o vice-presidente. A data da cerimónia da tomada de posse do novo presidente ainda não foi revelada. A Rede Europeia Antipobreza e APN Portugal realiza a partir desta terça-feira mais uma edição da Semana da Interculturalidade. A decorrer até dia 14 de abril, esta iniciativa de âmbito nacional volta a mobilizar organizações, autarquias, redes locais e comunidades em torno da valorização da diversidade cultural, do diálogo intercultural e da promoção dos direitos humanos. A iniciativa conta com o apoio da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, e a Organização Internacional para as Migrações. São cerca de 300 as atividades que vão decorrer em todo o país, com o objetivo de combater estereótipos e dar visibilidade à riqueza da diversidade presente nos territórios. Para a IAPN Portugal, a Rede Europeia Antipobreza, esta iniciativa afirma-se como um espaço de proximidade, encontro e intervenção social, com expressão em grande parte do território nacional. A Semana da Interculturalidade 2026 inclui também o relançamento da campanha O Discurso de Ódio Não É Argumento, com uma nova imagem gráfica reeditada por Miguel Januário a partir da versão original de 2022. A campanha mantém a lógica de responder ao preconceito com frases curtas e de forte impacto, abordando temas como racismo, igualdade de género, exploração laboral e discriminação em função da orientação sexual. Para a Rede Europeia Antipobreza, a edição deste ano deixa um desafio claro: olhar para a interculturalidade como uma responsabilidade partilhada e como uma dimensão essencial na coesão social. Beja vai também acolher várias atividades, com destaque amanhã para uma conversa online dedicada ao papel da mediação intercultural e ao percurso do movimento associativo cigano em Portugal, e a oficina A Interculturalidade, O Que É Isto? Destaca ainda para o workshop Interculturalidade e a Inclusão, no dia 10 de abril, e um outro, no dia 14, com o tema Compreender a Outrificação, Contributos para Combater o Discurso do Ódio. As iniciativas decorrem todas online. A Câmara Municipal de Alvito organiza de 15 a 19 de abril a terceira edição do Festival de Cultura Alvito, entre livros e caminhadas. Segundo avançou a Câmara Municipal, trata-se de uma iniciativa que une a paixão pela leitura à prática de caminhadas, promovendo momentos de cultura, lazer e contacto com a natureza. O festival convida ao mergulho na leitura e ao conhecimento de trilhos pelos locais mais emblemáticos daquele concelho, explorando o património e incentivando hábitos de vida saudáveis, de acordo com o município. No programa está também a Feira do Livro, de 16 a 18 de abril, e inaugura-se o terceiro percurso pedestre do concelho, a Rota de Santa Luzia. O evento destina-se a todas as idades e pretende consolidar-se como uma referência cultural no Alentejo, reforçando o compromisso de Alvito com a promoção da leitura, da cultura e do bem-estar da comunidade. A Câmara Municipal de Beja está a disponibilizar à comunidade o serviço de aferição. A funcionar no mercado municipal, este serviço, certificado pelo Instituto Português da Qualidade, é essencial para assegurar a conformidade e precisão dos instrumentos de medição utilizados no comércio e na indústria, protegendo tanto os consumidores como os profissionais, contribuindo para um mercado mais justo e equilibrado, promovendo a transparência e a confiança nas transações. A Câmara de Beja diz reforçar, através deste serviço, o seu compromisso com a qualidade, transparência e defesa dos direitos dos consumidores, contribuindo para um mercado mais justo e regulado, garantindo um atendimento próximo, rápido e eficiente a todos os munícipes e agentes económicos. Verificação periódica de instrumentos de medição, primeira verificação de equipamentos novos, fiscalização meteorológica, apoio técnico, documentação comprovativa são alguns dos serviços destinados a comerciantes, empresários, prestadores de serviços e produtores locais. O município de Mértola promove entre 18 de abril e 10 de junho mais uma edição dos Jogos Concelhios de Mértola. Segundo avançou a Câmara Municipal, a iniciativa visa promover a prática desportiva, os estilos de vida ativos e o convívio entre a população do concelho, envolvendo diferentes freguesias, associações e faixas etárias. A edição deste ano tem cerimónia de abertura agendada para 18 de abril, em Mértola, com um conjunto de atividades abertas à comunidade, como aulas de fitness, insufláveis, pinturas faciais, jogos tradicionais, animação itinerante e uma sessão de zumba, assinalando o início do calendário desportivo a concelhio. Segundo a autarquia, os jogos concelhios contemplam diversas modalidades, que são realizadas em vários pontos deste concelho, de entre as quais pesca desportiva, tiro aos pratos, chito, futebol de sete, ténis de mesa, matraquilhos, sueca, malha e caminhadas, promovendo uma oferta diversificada e descentralizada. O Parque de Feiras de São João de Negrilhos, no concelho de Alvestrelo, acolhe, a partir de 10 de abril, a Feira de Abril. O certame vai contemplar uma mostra de produtos locais, uma área dedicada à atividade agropecuária e um espaço dedicado às tasquinhas. Destaca ainda para as tradicionais bancas de feirantes e para as tradicionais diversões. Jorge Guerreiro é o grande destaque no palco do evento. A organização está a cargo da Junta de Freguesia de São João de Negrilhos, com o apoio da Câmara Municipal de Aljustrel. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter períodos de céu muito nublado, diminuindo a nubosidade a partir do final da tarde, com períodos de chuva aguaceiros podendo ser localmente mais intensos, de granizo e acompanhados de trovoada, com queda de neve até ao final da manhã acima dos 1.400 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela. Vento fraco a moderado, com possível da formação de neblina ou nevoeiro matinal na região sul e uma pequena descida da temperatura. Temperaturas que poderão atingir máximas de 17 graus em Beja e Évora, 14 Alegre, 15 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.